A Oi vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Muito bem, então nós estamos num mês de homenagens da mulher. Várias entrevistas, o título da nossa campanha, elas têm o poder, a difusora sempre vive o momento, quando é carnaval, a gente vai só para carnaval, quando é Copa do Mundo, é Copa do Mundo, quando é o Festival de Parintins, é o Festival, e assim nós vamos fazendo, vivendo sempre o momento. E eu quero mais uma vez pedir a vocês, por gentileza, que hoje o título da entrevista, para a gente conversar, é falar da ação de vida toda, quem tem direito de aumentar os valores da sua aposentadoria. Espero que você esteja com a carta de concessão do benefício na mão. Então, o meu convidado hoje, doutor Cristiano Filho, vai falar sobre a ação que, aliás, tem tudo quanto é jornal, eles vêm fazendo, mas não faz como nós realizamos aqui na Difusora, né? Explicando com detalhes. Ação da vida toda, você, querida amiga, aposentado ou tanto para lá ou para cá, que tem parente nessas condições, se não for você, o nosso programa hoje, essa ação é para te orientar, tá bom? Para você realmente ir na certa. Não ter dificuldades, depois não dar entrada em documento, não foi legal e tá. Doutor Cristiano Filho, bom dia.
Bom dia, Valdir Correia. Bom dia, ouvintes da FM
96.9,
é Difusora. Né? Eu venho agradecer essa oportunidade de esclarecer. Agora, como o programa do Valdir Correia está muito na frente, né, Valdir? A primeira vez que a gente tratou desse assunto foi no ano de 2016.
2016, tratamos desse assunto.
Então faz 6 anos que nós estamos batendo nessa tecla para os aposentados se moverem para buscar o seu direito da vida toda. O que que acontece, Valdir? Muitos casos, as pessoas estão dando entrada, mas o direito já está prescrito. Infelizmente, transformar a prescrição em decadência, Valdir. A partir de 2008 foi feita uma lei que transformou que a pessoa, a partir de, se ela ficou 10 anos sem recorrer, ela perde o direito de rever o benefício, não é nem de receber o retroativo, de ter o direito de revisionar o seu benefício. Então, as pessoas sabem que tem que entrar na justiça, mas ficam aguardando a decisão do STF, o que é um erro, porque, por exemplo, nós hoje estamos no ano de 2023, então a prescrição vai atingir todas as aposentadorias que teriam direito da vida toda a partir de 2013. Então já limita o período de revisão de 2013 para 2019. Existe uma possibilidade de uma decisão do STJ, de uma turma do STJ, dizendo que a prescrição da vida toda corre a partir de 2019. Só que esta questão vai ser uma nova decisão do Supremo. Então aquelas pessoas que não dão entrada na sua aposentadoria, eu quero desmentir uma questão que falam muito: ah, não, eu sou aposentado daqui 10 anos, eu entro com a revisão. Não, até 10 anos é o seu prazo para você entrar com a revisão. Depois dos 10 anos de aposentado, você não tem mais direito a entrar com a sua revisão de benefício.
Doutor Cristiano, se eu fosse, quer deixar bem claro, deputado federal ou senador da República, isso é um tema que interessa o povo de um modo geral. Eu entraria, não sei se daria certo ou não, entraria aí para criar uma lei.
Não, na realidade não é criar lei, é derrubar a lei que fizeram, não, transformando prescrição em decadência.
Eu criaria uma lei da seguinte maneira: a ação da vida toda vale pela vida toda para recorrer. Por quê, doutor Cristiano, embora não seja formado em direito? Eu entendo, mas a vida me ensinou que as pessoas, quando recorrem, é porque elas foram induzidas a um erro, porque não deveria fazê-lo, que é o INSS. Eu próprio sou uma vítima do INSS, como muitos foram, induzidos a aceitar uma aposentadoria, te enganando, aí você depois vai recorrer e nunca ganha. Eles dão, é sempre pro lado deles. Ah, não, passou prazo de nada. Se você foi induzido, deveria ter direito. Revisão da vida toda seria a vida toda. Eu ainda vou sugerir isso para qualquer senador da República ou deputado federal.
É um esclarecimento, Valdir. Essa questão do INSS, a gente tem que reparar que quando a gente vai pedir aposentadoria sem um auxílio de um advogado, quem assina o termo de responsabilidade é o cidadão. Então é como se o funcionário do INSS não tivesse responsabilidade nenhuma, pois quem está pedindo aquele tipo de aposentadoria é o cidadão.
Está pedindo em termo, né, doutor Cristiano? Porque ele é induzido pelo camarada que faz a entrevista e depois chega e diz, assine aqui. Então, ele está pedindo porque ele foi induzido. O que eu quero discutir é que ele é enganado e induzido no momento.
É por isso que ele, antes, eu sempre falo isso, você está perto de se aposentar, vá para o advogado. É. E não espere a data da aposentadoria, Valdir. Nós estamos passando, eu acho que o próximo programa vai ser sobre a transição. Esse é o último ano da transição. Pouquíssimas pessoas estão aproveitando o direito da transição. Nós estamos falando da vida toda, mas isso já vem ao caso. As pessoas estão esperando a data de se aposentar, mas não estão aproveitando a transição. Quando passar a transição, só vai ser com 65 anos
homens. Não procure.
E 62.
E INSS sem advogado.
Não procure.
Nós estamos falando isso há quantos anos aqui, doutor Cristiano?
Há 20 anos.
Há 20 anos nós falamos isso. E tem pessoas que vão e se iludem na hora. O cara, não, eu faço isso, não sei o quê. Aí não, mas o cidadão assinou, ele aceitou. Ele não aceitou, ele foi enganado. Tipo, obrigado a assinar. Eu não tinha recurso, lamentavelmente, mas vamos lá. Doutor Cristiano, então vamos voltar para a nossa aula. O que trata a ação da vida toda, doutor Cristiano Filho?
A ação da vida toda, Valdir, trata de umas questões de maior justiça que pode haver. Porque é a pessoa receber conforme pagou a vida toda. É para aquele cidadão, Valdir, que pagou 20 anos, pagou no teto, e aí nos últimos anos, a partir de 94, não teve mais condições de pagar o teto e caiu a renda. E as aposentadorias a partir de 94 são calculadas só de fevereiro de 94 até a data da aposentadoria. A ação da vida toda, ela já tem um nome que sugere que a pessoa calcule com a média das suas contribuições todas. E não só do período do Plano Real de fevereiro de 94 para frente, como é feito até hoje. Então é uma questão de justiça que está sendo. Estão dizendo que não pode ser pago, porque vai a União, vai ficar sem o dinheiro. Só que, na realidade, a União nunca poderia ter tocado no dinheiro do INSS. Essa é a realidade. O fundo do INSS não pertence à União.
Quer dizer, quando é para o aposentado que trabalhou com dignidade, falta dinheiro. Quando é para ladrão, não falta dinheiro, né?
E a outra,
vou deixar bem claro que isso é verdade.
O senhor se lembra que a gente perdeu aquela ação da desaposentação, aquelas pessoas que aposentavam, contribuíam mais 11 ou 10 anos e a gente pedia para aqueles valores serem incluídos na aposentadoria. E aí vem alegando que esse dinheiro não era do aposentado, que era para o fundo social. Então transformaram o INSS em imposto. Né? Porque era uma ação que o cara pagava 50 mil reais a mais e ganhava 100 reais em aumento de aposentadoria. Ou seja, não havia matematicamente possibilidade alguma de dizer que o INSS estava tendo prejuízo.
É verdade. Voltando à pergunta anterior, eu queria que o senhor fizesse um arremate, se é que eu entendi assim, e o ouvinte também. Então, doutor Cristiano Filho, o senhor está dizendo que os valores das contribuições anteriores a 1994 podem entrar no cálculo da aposentadoria, é isso?
É isso que trata a ação da vida toda. Então, é um equilíbrio fiscal que não poderia ser nem alegado, Valdir. Porque trata-se apenas da pessoa receber a média e ainda com o fator previdenciário, com os descontos, com todas as questões que se mantém. É só a inclusão das contribuições anteriores a 94. Esta ação, ela atinge um público muito certo. É aquelas pessoas que entraram naqueles PDV dos planos de demissões voluntárias e não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho e ficaram contribuindo sobre um salário mínimo, um meio salário mínimo, e isso beneficia diretamente essas pessoas. E a gente sabe que o PDV, os maiores PDV foi em 94, inclusive. Né? E vieram se aposentar agora, em 2014, 2015. Então, atinge diretamente essa camada da população aposentada pelo INSS.
Doutor Cristiano, eu vou fazer uma pergunta maior, o senhor vai ter um tempo ainda melhor, não é? O senhor aproveita, toma um cafezinho ou um chá que é 0800, aproveita sua chegada.
Com certeza.
Que eu sei. Aí deixa eu dar a dica aqui da Pag Leve Porcelanato. Pensei, por gentileza, o café ou o chá pro homem, rapaz. Vamos trabalhar, presta atenção no serviço. Bem, se você está reformando ou construindo, primeiro passe na Pag Leve Piso Porcelanatos. Marcas conceituadas, variedade, porcelanato, grande formato, tamanho 84 por 84, a partir de R$74,90. Argamassa C3 de 20 quilos, R$33,99 à vista. O piso gris polido retificado, tamanho 71 por 71, a partir de R$64,90. Argamassa C2 de 20 quilos, R$24,99 à vista. AC1 de 20 quilos, R$15,99 à vista. Então, confira os últimos lançamentos da linha de revestimentos para a piscina Eliane. Estoque à pronta entrega, tá bom? É, você pode acessar, vai no Instagram, @PagLevePisePorcelanato. São dois endereços, Bola das Letras, ao lado da Drogazil, no Dom Pedro, e a outra na Max Teixeira, 819, 900 metros, da Turo 4 Tapajós. Antes da minha pergunta, eu dou preferência ao ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia.
Pergunte.
Pode falar.
Tô escutando.
Tá, eu gostaria de saber, porque eu me afastei em 2012, acidente de trabalho. Aí eu era motorista de ônibus, né? Fazia a rota pro distrito. Eu gostaria de saber como eu me afastei no código 91, né? Em 2015, eu fui aposentada por invalidez no código 92. Eu continuo na empresa e eu gostaria de saber se eu tenho direito a essa revisão. Eu contribuí para o INSS 10 anos, 7 meses e 4 dias.
Olha, é uma excelente pergunta. As pessoas, acredito que as pessoas aposentadas por invalidez não têm direito. Realmente, a maioria das pessoas aposentadas por validez não tem direito, porque a aposentadoria é calculada sobre as 12 últimas contribuições. Então, como é que a gente sabe se a pessoa vai ter direito ou não? Se as 12 últimas contribuições forem acima da média de contributiva, ela não tem direito. Se as últimas 12 contribuições forem abaixo da média contributiva, ela tem direito à revisão da vida toda. No caso desta senhora, pelo que ela me passou nos dados, ela era motorista de ônibus. Então ela está na média. E provavelmente, se eu abrir o cálculo para ela exato, claro que vai ter que fazer um cálculo minuciosamente, mas eu apostaria que ela não alcançaria, e eu não recomendaria ela fazer o cálculo, Valdir, porque tem custo. Não é nada. Nada é 0800, como eu falo, nada mais caro que aquilo que é de graça. Então, eu não recomendaria ela fazer o cálculo da vida toda, devido à situação dela em especial. Porque existe aquela pessoa que trabalhava bem. Eu já tive um caso que o cara era empilhador do Porto de Itacoatiara, ganhava até acima de 10 salários mínimos. E quando ele se acidentou, ele estava trabalhando com empilhadeira numa empresa que ele ganhava bem menos. Neste caso, ele tem direito à revisão da vida toda, inclusive já até ganhou, ganhar a vida toda. Porque quando ele se acidentou, ele estava com um salário muito abaixo da média contributiva dele. E aí ele conseguiu ganhar a aposentadoria, um valor superior com a ação da vida toda. Não é a questão da invalidez que exclui o direito de ter ou não ter o direito à vida toda. O que exclui é a média salarial. Se você está com a média acima ou se está com a média abaixo das suas contribuições.
O que eu tenho aqui, que eu deixei para depois, eu acho que vai de encontro, vamos lá. Pergunta também de ouvinte que eu tinha separado. Ele, antes de 1994, doutor Cristiano, ele trabalhava numa empresa governamental, aderiu ao PDV. PDV significa Plano de Demissão Voluntária, tá, gente? O PDV. Ganhava mais de 10 salários mínimos. Após 1994, não conseguiu mais contribuir sobre o teto e passou a pagar somente um salário. Aí ele quer saber, um salário, ele quer saber se vale a pena essa ação da vida toda. É parecido com isso que o senhor falou?
É isso mesmo, Valdir. Esse caso é o caso clássico, né? Esse aí, quando chega nesse patamar, Valdir, não se faz necessário nem o cálculo. Dá para entrar com a ação direto, porque a gente já sabe que ele vai ganhar. Apesar que com o andamento do processo, uma hora ele vai precisar saber o cálculo para saber quanto ele vai ganhar de aumento. Ontem, pela primeira vez, depois de 6 anos, chegou uma pessoa com toda a documentação, Valdir. E o salário dela chegou, vai subir R$2.000, de R$3.800 para R$5.800. Neste caso, entrou no PDV, pagou sobre um salário e aposentaram ele com R$3.000. Ele ganhava um pouquinho mais que um salário. Neste caso, ele vai passar para R$5.800 e tem um retroativo de R$130.000 para receber. Por isso que é muito importante as pessoas ter conhecimento. E aí, nós batemos a tecla, tem que saber quando se aposenta também, Valdir.
Muito bem. São 8:55. O nosso entrevistado de hoje, doutor Cristiano Filho, sobre aposentadoria no mês das solenidades, das homenagens, no mês da mulher, com a campanha da Difusora, Elas Têm o Poder. Doutor Cristiano Filho, me diga o seguinte, qual o prejuízo que o aposentado terá com o trânsito e julgado com ação judicial julgada improcedente?
Valdir, isso foi muito comum quando as pessoas ainda tem mais essa questão que ainda tem que analisar. Muitas pessoas deram entrada no ano de 2014. Essa ação, ela vem bastante tempo, ela já vem desde 2012. E nós começamos a ganhar ela em Manaus só a partir de 2016. Então, o que que aconteceu? 2012, a gente vinha perdendo na primeira instância e recorrendo para a segunda, para a terceira, até chegar no Supremo e trancava. Então, as pessoas que não procuraram um advogado que lutou até o final por elas, a pessoa que pegou a sentença negativa e o advogado disse, não, então não vai dar, deixou parado o processo dela, transitou julgado. Essas pessoas, elas estão excluídas da ação da vida toda. Mesmo que o Supremo tenha dado ganho de causa para ela, elas não poderão dar entrada na ação da vida toda. Então, o prejuízo, quando
Se o Supremo deu validade, quem é que vai impedir?
Mas é porque existe transitor julgado, não se discute mais. Ah. Mesmo que for ao contrário. Aí isso também vale ao contrário. Você ganha uma ação, transita em julgado e depois o Supremo modifica a decisão, aquela modificação da decisão não lhe afeta. Porque transitou em julgado, então a decisão vai se manter. É isso que eu falo. As pessoas têm que procurar profissionais de extrema competência. A gente que trabalha na área do direito previdenciário, a gente é responsável pelo futuro de uma pessoa por muito tempo, Fodir. Se a gente comete um erro num processo de aposentadoria, a pessoa vai ficar 20, 30 anos com esse erro no cálculo. É uma responsabilidade grande e difícil de reverter. As ações de revisões, elas são muito difíceis. Olha quantas a gente já tentou. Já tivemos inúmeras vitórias, mas também já tivemos muitas derrotas. Tivemos a derrota do buraco negro, tivemos aquela tabela da ORTN que nós perdemos, mas tivemos a vitória das ações das escolas técnicas. As ações de revisões são muito mais complicadas. Por isso que eu falo, procure o advogado para você ter uma aposentadoria correta. Tu tendo uma aposentadoria correta, você evita muitos problemas futuros.
Vamos lá do telefone, muito bom dia.
Alô, diga. Bom dia.
Fale.
Eu tenho uma pergunta. Eu trabalhei 5 anos e eu contribuí 21 anos contando com esses 5. Quando eu dei entrada na aposentadoria, eu vou receber só o salário ou não?
Olha, a questão é do valor que a senhora contribuía. No caso dela, 20 anos, na nova regra, ela vai receber 70% da média contributiva dela. 60% pelos 15, mais 10% pelos outros 5 extra que ela trabalhou. Então, se a média dela, por exemplo, der R$3.000, ela vai receber R$2.100.
E se a média dela era um salário mínimo?
Se ficar menos de um salário mínimo, vai ficar um salário mínimo. O salário mínimo, quando a pessoa ganha um salário mínimo, Valdir, é muito difícil a gente conseguir fazer uma revisão. Porque hoje em dia as aposentadorias, todas elas estão puxando para um salário mínimo. Se fizer uma nova reforma, eu acho que vai ser todo mundo ganhando um salário mínimo, porque não é possível o tanto que o trabalhador já vem perdendo com essas reformas previdenciária.
Diz o mínimo, é o mínimo mesmo.
Eu sempre falo para ti, há 20 anos, nunca requeira uma reforma da Previdência, porque sempre sobra para o trabalhador.
Doutor Cristiano Filho, como deve proceder o trabalhador que deseja dar entrada no INSS após já ter conhecimento do benefício mais vantajoso para se aposentar? Me explica aí.
Olha, o Valdir, a pessoa, ela já ganhando o benefício, ela já vai precisar fazer um cálculo logo em seguida para saber se esse benefício está certo ou não. Muitas pessoas, Valdir, chegam a atingir 3 tipos de aposentadoria. Quando a gente fala benefício 91, isso quer dizer que antigamente existiam 91 benefícios, Valdir. Começava do 1, que era o soldado de guerra, e ia até os 100 e poucos benefícios. Então é normal, mesmo hoje, com a regra de transição, já diminuiu bastante. Mas com a transição, as pessoas às vezes já poderiam ter aposentado antes de 2019 ou posterior a 2019. Dependendo do tempo de serviço que ela tem e o valor da contribuição, varia muito. Então, mesmo que ela aposente, ela vai precisar de um cálculo. Então, se ela tem condição, ela tem conhecimento que ela está aposentada, isso, só isso não garante que ela vai ter a melhor aposentadoria. E que o INSS faz? Ele nunca dá a pior, né, Valdir? Ele dá a mediana, mas também não é a correta. A correta é a melhor. E aí a pessoa, às vezes, o que acontece muito, Valdir, é assim, ó, a pessoa aposenta, não tá certo, mas ela continua trabalhando, então ela não dá muita bola. Só que quando ela chega nos 70 anos, prescreveu o direito dela revisar. E aqueles R$500, aqueles R$400 que tá faltando a menos na aposentadoria, aquilo faz falta quando a pessoa fica mais velha, porque aquele dinheiro é a diferença do medicamento em casa ou não.
Faz muita falta. Oi, do telefone. Diga, amiga, bom dia.
Bom dia. Eu me chamo Sandra, fui funcionária pública e aposentada. Agora me aposentei e estão ainda descontando imposto de renda do meu salário. Isso procede? A partir de quanto o valor para ser descontado o tempo todo?
O valor acima de R$1.900 é descontado imposto de renda. Já ficaram de corrigir da aposentadoria ou não, vai ser descontado. Agora tem que ver se está sendo descontado de forma correta, né? Porque às vezes as pessoas têm muitas isenções de imposto de renda no Brasil, que também é só feita através de contador, tu tem que ir na Receita, apresentar documentação médica, e as pessoas deixam de fazer isso, Valdir. Então parece que o direito ele existe, mas poucas pessoas acionam o direito para o seu benefício próprio. A maioria dos clientes que vão me procurar, Valdir, eles já tentaram tudo sozinho, que era para fazer o contrário. E aí chega no meu escritório, às vezes processos fáceis de ganhar, Valdir. Eu abro lá no site da Justiça Federal.
Era fácil no início, né? Depois
no início, conflito, aí né? Quando vê, tá transitado, julgado o processo.
Já.
Esqueceu de juntar um documento no INSS, arquivado por falta de interesse. É as coisas mais absurdas que a gente vê, Valdir, acontecendo com as pessoas.
É um absurdo, né? A gente lamenta profundamente, mas não é por falta de aviso. Alguns sabem do compromisso da imprensa, se bem que tem parte da imprensa que às vezes não quer nem saber da vida do povo brasileiro, né? Fica mais com fofocas do Diabo 4. Aqui nós estamos tratando isso há mais de 20 anos a respeito de INSS, orientando. Algumas pessoas se deram bem, outras não se deram, não seja, o caso estava perdido, eu lamento. Bem, mais um cafezinho do doutor Cristiano, com esse aí o senhor vai encerrar, tá? Senão, lá em cima vão me cobrar, o senhor sabe que ele tem que, o café está custando caro também atualmente. Bem, deixa eu falar, a APA Móveis, a Smart TV de 32 polegadas, 12 de R$ 108,25, a cozinha lindona com balcão, 12, R$ 74,91. Tanto da loja como no site, tem beliche da Casper, 12 de 49,91. E o fogão de 4 bocas Atlas, 12 de R$ 48,25. Deve tudo no cartão, sem entrada e sem juros. É saldão de carnaval. Mais um ouvinte, tá, maestro? Depois eu tenho que pagar. Porque depois, eu sempre deixo pro final, pro doutor Cristiano, eu sei que vão perguntar, aí eu deixo assim pro final. Os documentos, tá? Eu sei que vocês vão querer saber isso. Mas fale o telefone. Bom dia.
Alô?
Diga, bom dia.
Mariana? eu sou aposentada. Eu gostaria de saber, eu fui fazer a minha revisão da vida toda, e chegando com o advogado, ele disse para mim que você pode até fazer, mas se você não tiver direito, você pode até diminuir a sua aposentadoria. Eu queria saber se isso procede.
Olha, no nosso tribunal, com nossos grandes ministros, né? Todo cuidado é pouco. Pode haver diminuição, sim, do... Não é uma questão que está 100% excluída. Até hoje não houve, né? Que a pessoa poderia desistir do processo e pronto. É, vê que dá negativo, mas isso é muito fácil de evitar. É só fazer o cálculo da ação da vida toda. Existe aquele site na internet que não funciona muito bem, mas pelo menos dá um parâmetro. Porque, Valdir, nós temos um problema nesse cálculo, que é o seguinte. A pessoa diz, não, mas eu tenho a carteira de trabalho, mas antigamente a correção do salário era em 3 meses, o grande gatilho salarial. Então, por exemplo, se tu bota um gatilho errado, o cálculo todo ele sai errado. Basta um salário não corrigido, que não vai dar para saber se a pessoa tem direito ou não. Por isso que esse cálculo tem que ter uma precisão muito grande. E as pessoas, infelizmente, no Brasil todo, não guardaram seus contra-cheques. Porque o certo mesmo era ter todos os contra-cheques. E aí nós teríamos certeza se a pessoa ia ganhar ou não. A questão da vida toda, realmente, ela não é para todas as pessoas. É para aquelas pessoas que nos últimos anos, antes da aposentadoria, ganhavam menos que anteriormente. Ele é um gráfico contrário da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vão subindo na carreira no decorrer do tempo. É aquela pessoa que deu aquela deu aquela caída na vida, né?
Doutor Cristiano, agora vamos para os finalmente, né? Explica para os queridos ouvintes, no final eu tenho aqui endereço, doutor Cristiano, tudo direitinho, vocês perguntam, o telefone, os documentos necessários, doutor Cristiano. E me diga também aí, já por tabela, qual a dificuldade de conseguir essa documentação? Tem dificuldade, doutor Cristiano?
Tem muita dificuldade de conseguir a documentação, Valdir, mas a pessoa não pode desistir. É porque, na realidade, a dificuldade é porque as pessoas não guardam seus documentos, porque todos os documentos estariam na mão do trabalhador. O primeiro documento que ela vai precisar é a carta de concessão. Ela tem que estar aposentada, para a ação ter uma certa tranquilidade, ela tem que estar aposentada de 2013 a 2019. Existe aposentadorias posterior a 2019 que tem direito à revisão? Existe. São as aposentadorias posterior a 2019 que estão dentro da regra de 2019. Porque você pode conseguir o direito e demorar para pedir uma aposentadoria, que é muito comum no estado do Amazonas. A pessoa já poderia estar aposentada em 2015, 2017, aí vai no INSS, às vezes falta um ano só para ela pagar. O INSS diz, não precisa mais pagar não, espera a idade. E a pessoa espera. Então, ela, mesmo ela estando para trás, ela poderia pagar retroativo 2018 e aposentar. Ela estaria aposentando em 2023 com a regra de 2019. Ela aposenta em 2019 e ainda terá direito à revisão da vida toda. É bem complicado isso, mas eu acho que deu para a pessoa entender. Se ela aposenta na regra de 2019, ela pode aposentar posterior a 2019, mas ela vai ter direito à vida toda.
Então me diga uma coisa, no resumo da obra, doutor Cristiano, é com a sua grande experiência, quem são os aposentados que têm este direito e que tem que, vai tentar buscar, não sei se consegue, mas nós estamos aqui lutando, me diga aí.
Vai os aposentados que aposentaram entre 2013 e 2019. Que tiveram uma queda nos seus rendimentos posterior a 1994, que ganham mais de um salário, que tem uma média superior a um salário, os documentos que vai precisar é o que é o carta de concessão, o QNIS, carta de concessão e QNIS consegue no INSS, e o RAIS, que vai conseguir no Ministério do Trabalho. Existe um movimento dentro do Ministério do Trabalho para apagar todos os dados anteriores a 82. Que para mim isso constitui até crime, Valdir. Desfazer de documento público é crime. Que eu saiba, no meu entender de direito,
eu
quando eu
fiz
aquela... destruir documentos anteriores. Então tem pessoas que têm contribuições anteriores a 82. Principalmente que o que é muito comum, Valdir, aqui a gente tem essa dificuldade muito para aquelas pessoas que trabalham na Portobras. que ganhavam bem e depois sumiram os dados deles. Uma coisa misteriosamente que não está aparecendo os dados deles. Então, é o CNIS, o RAIS, que consegue no Ministério do Trabalho, e a carteira de trabalho são os documentos necessários para fazer o cálculo para saber se tem direito ou não da vida toda. Não entre no escuro, não vá lá na defesa, não vá lá na Justiça Federal pedir seu direito sem ter o cálculo, sem ter uma orientação. Esse processo é bem complexo e necessita ajuda de profissionais, não só de advogados, como de contadores, perícias, para você ter um direito garantido. Porque não garante, nada garante que o cálculo que a justiça vai fazer está correto também, Valdir. Porque o que está acontecendo, para não pagar os aposentados na justiça, o próprio governo incentiva o sobrecarregamento do judiciário. Ações que não eram para estar no judiciário estão no judiciário. Então, isso que acontece, as pessoas saem demandadas, entrar, não precisa de advogado, é de graça, então vou tentar, vou arriscar. Mas isso você está se prejudicando e está prejudicando aquela pessoa que realmente poderia receber.
Anote, pegue a caneta e anote o telefone do escritório onde fica o doutor Cristiano Filho e sua equipe, tá bom? Então você liga, quando quiser fazer um contato, 3233-7696. Não anotou? 3233-7696.
Valdir, eu vou fazer, eu não sei porquê, mas me cortaram esse telefone aí.
O senhor não pagou o telefone?
Não, não foi isso não.
Não foi o que então?
3233-5815.
Então deixa eu ver aqui. 3233-5815. 58, cortar seu telefone, o senhor vai entrar com ação na justiça para ver isso?
Não, esse telefone infelizmente não vai dar, porque esse telefone tá na mão, no nome do pai do, e o senhor veio a falecer.
Ah, não cabe recurso. Então tá bom. Então o telefone é o seguinte:
32 33 33 58 15 15,
tá bom? O escritório, espero que não tenha mudado também.
Não, continua.
Fica na Avenida Leonardo Marroché, 358, passando a igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pode ir também no Facebook, né? Não é?
Doutor Cristiano Filho.
Eu gosto que as pessoas, eu gosto quando vai pessoalmente.
Eu também, eu gosto de tratar todos os assuntos pessoalmente.
Alves Lima, aposentadorias e revisões.
Esse é o nosso. E outra coisa, eu gosto até de dizer que a pessoa no rádio às vezes acha que eu sou velhinho e baixinho, não sei por que acho.
Por causa da voz.
Né?
O PC também pensou isso.
Ah, eu queria mandar um abraço para minha avó que está escutando lá da cidade de Lajeado.
Um Lajeado nos ouve nesse momento?
Estão ouvindo minha avó Kit, que está acompanhando aqui o programa. Um beijão para ela aí.
Beijo no coração, viu? Obrigado, doutor Cristiano. Obrigado. Escute, o que é que nós vamos trabalhar na próxima oportunidade?
Nós vamos trabalhar, Valdir, temos duas ações, dois tipos de, a melhor aposentadoria, que é as revisões de DIB, que chamam, né? E a outra será as ações das invalidez, o cancelamento das invalidez e por que que não dão o pedido de invalidez.
Isso fica para o outro mês, então, né?
Com certeza. Tá, a gente divide, a gente sabe que a gente aperta.
Muito obrigado. Trabalho.
Um abraço, bom dia.
Doutor Cristiano Filho, então, a nossa homenagem a você, querida mulher, no meio das suas homenagens merecidas, vai até o final do mês. O título da campanha de Fuso Horário tem um poder, então hoje nós trabalhamos aposentadoria, quem tem direito, quem não tem, de revisão, tá bom? O tempo tá passando, maestro. 9:13 em Manaus, não esquece nunca que aqui tem nome.
Vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Aí, até debaixo d'água, seu Silvio, chove e chove muito dentro da previsão de 30 milímetros para hoje, porque na madrugada já tivemos chuva fortíssima. E nesse momento não é diferente, principalmente aqui na Avenida Eduardo Ribeiro. Já não se vê quase nada dos prédios aqui perto, tá, gente? Então, a chuva, com certeza, que vem de madrugada, somando com agora 30 ou mais milímetros, e talvez à tarde não tenha, também não é possível continuar até de tarde. Mas o, até chovendo, o Roberto Carlos chegou.
Sereia, te amo, te quero comigo pelas estradas por onde
eu andei. Bem, ela vai atrás dessa conversa fiada, esse assunto dela, ela chegou com o seu famoso e tradicional.
Ui, 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 não dá pra cair nesse papinho, hein, garotinho? Bom dia a você, bom dia a todos da equipe, a todos que participam com mensagens pelo facebook.com/difusora24h, pelo WhatsApp 984074873 e ainda pelo Instagram. Josimar Gomes, bom dia, garotinho, infinitas bênçãos a você e a todos da equipe. Lourdes Braga, bom dia, meu Pitel. Uma ótima terça-feira a você e a todos. Ela perguntava aqui a respeito da chuva, já veio, já caiu. Agora, Douglair também, bom dia.
Segunda chuva do dia, né?
Segunda chuva, garotinho, desde a madrugada, né? Douglair, bom dia, garotinho, a você e a todos. Ivan Gomes da Silva, do São Raimundo. Douglas Aquino, Conceição Malta, bom dia a você. Éden Carlos, manda um alô a todos da 26ª Força Jovem Vasco Manaus. Um abraço a todos os seus ouvintes. Nonato Bindá, bom dia, garotinho, a você e a todos. Antônio Raimundo, bom dia, garotinho, a todos da equipe. Uma abençoada terça-feira a todos nós. Aqui também na companhia da programação, um abraço especial ao garotinho. Sueli Gaspar diz que já está com frio com essa chuva de hoje. Manda um abraço à sua mãe, Francisca Gaspar, um beijo especial a ela que está na tua companhia. Aqui com a gente, Davi Salam, bom dia, garotinho. Eli Muniz, Aldene, enfermeiro Ney, todos da equipe de enfermagem da Unidade de Saúde da Família, Ivone Lima, na companhia da tua programação, um abraço especial. Aqui com a gente também na sintonia, Loira do Bronze, no Educandos, na sintonia da programação, um abraço especial a você. Luísa Oliveira, bom dia, garotinha, equipe abençoada, manda um cheiro nas minhas amigas, Tereza Coelho, Vilma Nicásio, Graça Farias, nós que estamos ligadas no bairro de São Francisco, beijos no coração. Eliana Aparício, bom dia, tomando aquele café delicioso na companhia do teu programa, uma excelente terça-feira com muito amor no coração, que o Senhor Jesus derrame bênçãos a cada um de vocês que estão no trabalho. Um abraço em especial ao garotinho. Maria José Nascimento, bom dia aos ouvintes da emissora, Thaís e garotinho. Maria das Graças Batista de Castro, acompanhando a programação. Jacinta Dutra Soares, bom dia, garotinha, a todos da equipe. Um abraço à minha irmã Berna, que também está na companhia da tua programação. Rosilene Alexandrino, bom dia a você. Maria Firmina Freitas dos Santos, bom dia, garotinho. Um abraço nas irmãs Nasa, Rosa, Andresa, afilhada Ana Dida e a mãe Lemésia, que estão na General Glicério, um beijo a você. Ivone Medeiros, bom dia, garotinho. Vânia Macena, maravilhosa manhã de terça-feira, bom dia a todos da emissora, bom trabalho, tenham uma excelente terça-feira. Theo Oliveira Pereira, bom dia, garotinho. Peço hoje que você estenda o tapete vermelho ao meu filho, Manuel Júnior, que hoje comemora mais um ano de vida, mais uma primavera. Silvia Maria, bom dia, excelente terça-feira a você. Dora Marinho, bom dia, garotinho, e todos da equipe difusora. Jean Bala tá aqui parabenizando o seu irmão Jano pela passagem do seu aniversário. Jano Gonçalves, um abraço a você, parabéns, muitas felicidades. Também foi com carinho a mensagem enviada pela Jane Xavier, sua cunhada, que te deseja muitas surpresas e boas realizações. Maria das Graças Batista de Castro, Lindalva Chaparro, bom dia. Hoje é o aniversário da minha filha Letícia Araújo, garotinho. Peço que você estenda a ela o tapete vermelho. Jerônimo Colares manda um alô à esposa Elisângela, no bairro da Paz, e também a todos da Liga Amazonense contra o Câncer, que acompanha o teu programa. Humberto dos Anjos, bom dia.
Até debaixo d'água. Você tá vendo?
Algumas pessoas entendem logo, né, garotinha? Humberto dos Anjos manda um alô a todos da comunidade Santa Maria Pedra Chata, no município de Itacoatiara, acompanhando a tua programação. Alex Gomes, um alô especial.
Itacoatiara, Pedra Chata?
É, disse aqui, Pedra Chata, no município de Itacoatiara, comunidade Santa Maria Pedra Chata.
Ah, Pedra Chata, porque Itacoatiara é conhecido.
Pedra
nome
Pintada. Itacoatiara,
é pedra, o nome indígena, né?
Isso, Pedra Pintada. Pintada. Isso. Garotinho, aqui com a gente o Renatinho Lagoa Verde, na sintonia da programação, Docinho Rei Delas, Valdir Flamengo, tá certo em segurar o técnico?
Olha, com sinceridade, eu acho que foi uma péssima troca. Ah, mas só tem um mês e tal. Os outros também tem um mês e tal, até o do Vasco, já tá organizando o time do Vasco. Com os jogadores, o Flamengo tem jogador mais qualificado no Rio de Janeiro. Então, eu acho que ali o treinador português, normalmente, ai Jesus, ele não deveria ter sido contratado.
Essa é a realidade.
Agora, para demitir, vão dar a mão à palmatória? Que cometeram um erro? A diretoria? Aí é que tá o problema.
E os jogadores estão fazendo corpo mole, na sua opinião?
Não faz corpo mole. Jogador é funcionário. É que tem muito jogador ali mais preocupado em ir pro salão de beleza constantemente, se arrumar, se ajeitar, e não treinam direito, corretamente, mas tem que haver um comando. Olha o time do Palmeiras como ninguém tem preparo físico no Brasil igual o Palmeiras. O Palmeiras às vezes não ganha em tática de jogo, na minha opinião. O Palmeiras começa e termina o jogo no ritmo. Corre muito o time do Palmeiras. Você não vê isso no Flamengo. Zagueiros são lentos. Muito lento.
Chega, né, garotinho? Aqui com a gente, garotinho, Francisco Barbosa de Oliveira tá em Coari acompanhando a programação. Professor Francisco, manda um abraço a você. Cláudio Serrão, bom dia a todos. Silvia Falcão acompanhando a programação. Naldo Alves, Edenir Melo, bom dia a você. Juliane Casimiro, manda um abraço aos tios na companhia da programação. Jaime Ketuli Avelar, na sintonia, um beijo, ele manda aqui a sua esposa, Ketuli, garotinho, Luciane Cardoso, bom dia a você, William José, Wilson José, aliás, do Conjunto Vila da Barra, bons serviços a todos vocês, William Aleph e Lia, do Conjunto Ileia 2, que mandam aqui um beijo pra vovó Áurea, que tá sempre na tua companhia, também Celso Ricardo, Ellen, Bruno e Dudu, mandam um beijo à vovó Áurea, que tá ligada na tua programação. Com a gente, Beth Caiala, um abraço a todos, em especial a mãe, Dona Jamir, um beijo com muito carinho, Vicente Filizola acompanhando a programação, Coronel César Gomes, também na sintonia, muita saúde.
O pessoal tira muita brincadeira, muito sarro, né? No futebol brasileiro, principalmente Vasco e Flamengo, né? Aí diz que colocaram aí nas redes sociais, eu vi ontem, e que é o seguinte, colocaram a foto do português, do treinador do Flamengo, que é o Vitor Pereira, não é isso?
Vitor Pereira.
Aí disse que o Vitor Pereira disse o seguinte: eu não vou ganhar nenhum título no Flamengo para manter meu emprego. O cara, mas por que você não vai ganhar nenhum título? Não, porque o outro ganhou dois e foi demitido.
Ai, garotinho, aí é para acabar, não dá. Aqui com a gente, Ednelson Martins, Ediná, bom dia, garotinho, a todos da equipe, uma manhã abençoada e parabéns a todas as mulheres desde já. Um ótimo Dia Internacional da Mulher. Aqui com a gente, manda mensagem a você e acompanha a programação também. Isabel, bom dia, garotinho. A você e a todos da equipe, muitas bênçãos e saúde. Samuel Dias, que manda um beijo à sua vizinha Célia Caldas, na companhia da programação. Bom dia, garotinho, a todos da equipe. Uma manhã super abençoada a vocês. Fidelis Almeida, bom dia, garotinho. Muita chuva, parabéns pelo programa. Escuto sempre aqui do distrito, ele que é taxista, o Fidelis Almeida, bom dia a você. Com a gente também, na companhia da programação, Darlon Medeiros, na sintonia, bom dia a todos. Robert, que é o nosso ouvinte motorista de aplicativo, Valdir, Flamengo não perdeu 3 títulos porque no Mundial não disputou a final. O Flu é favorito, na sua opinião, amanhã?
Olha, eu vou só dizer o seguinte, o jogo é jogar, todo jogo é uma história diferente. É um clássico, tá bom? Antes o Fluminense, o Flamengo era bem favorito. Antes. No momento, tem um equilíbrio muito grande o equilíbrio. Eu só vou dizer o seguinte: o ataque do Fluminense é superior ao ataque do Vasco da Gama.
Tá aí, então tá respondido. Antônio Marinho, bom dia, garotinho, bom dia, uma ótima semana a todos vocês. O restaurante Sabor Amado e também todos do Amado dos Descartáveis estão na companhia da programação no bairro de São Raimundo. Aqui com a gente, Rui Costa, você e todos da equipe Nota 10. Bom dia, boa terça-feira. À tarde tem chuva, garotinho?
Não, a chuva só até o período. Já choveu muito de madrugada e agora é o final.
Tá bom. Aqui também com a gente, na companhia da programação, Nela Mourão. Bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Bênçãos e saúde a cada um de vocês. Maria Zilna, Maria, também acompanhando a programação. Bom dia, garotinho, um ótimo dia a você e a todos da equipe. Bênçãos e saúde a todos vocês. Com a gente, deixa sua mensagem aqui também, o Diego. Bom dia, garotinho, a você e a todos. Diego Martins manda um alô ao primo. Também está pelas pistas nessa manhã, Emerson Martins, um abraço a vocês, obrigada pela companhia. Com a gente, acompanhando a programação também, bom dia ao Lázaro, bom dia garotinho a você e a todos, na companhia do teu programa, um abraço ao Ednelson, bom dia garotinho. Charles Alves, também está nas Minas Gerais, acompanhando a programação do garotinho, bom dia a você. Aqui com a gente, Evaí, bom dia, Evaí Gomes, bom dia a todos na companhia do teu programa, garotinho, uma ótima manhã de terça-feira a todos vocês. Esses foram os alôs de quem esteve conosco, participou com mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo WhatsApp. Terça chuvosa, me devolva, garotinho, por gentileza.
Muito bem, chove, chove, chuva sem parar, e muita chuva, principalmente aqui no centro. Maestro, vamos com tapete vermelho para quem faz aniversário na data de hoje, com todas as honras da Rádio Difusora do Amazonas.
Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Com você.
O oferecimento é sempre de Dodó Veículo. No Dodó, gente, são centenas de carros seminovos, várias marcas, modelos, procedência garantida, tradição de vender barato. Comparou, compra no Dodó. Carro usado, a melhor avaliação de Manaus é Dodó. Dodó sempre com você. Dodó Recife com Salvador, Major Gabriel com Boulevard. O site é muito fácil. É dodoveículos.com.br. Não é fácil? Liga porque sempre tem promoção. 32-34-34-25, 32-33-58-08. Vamos adiante, maestro, quem mais entende caminhões na América do Sul, meu querido Marcelo Drago, qual é o recado de hoje, Marcelo?
Do recado aqui para os nossos amigos da Estrada, o mercado de implementos que ficou estável no primeiro bimestre, o total de implementos rodoviários emplacados aí no ano, no primeiro bimestre de 2023, foi de 22.681 unidades. A diferença para o mesmo período de 2022 é de apenas 283, quando a indústria distribuiu ao mercado aí quase 23 mil unidades. Essa diferença representa uma fração bem pequena do mercado e o que indica certa estabilidade nesse início de ano. A avaliação é da ANFIR, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários. Um elemento positivo é que as atividades do agronegócio, o maior cliente do setor, ainda estão no início. A previsão da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, para a safra de grãos desse ano é que sejam aí produzidos quase 311 milhões de toneladas. O agronegócio no Brasil é responsável pela maior produção mundial de soja e cana-de-açúcar, trazendo um benefício para o setor. Lembrando mais uma vez, então, que o agronegócio é importante também no setor de transportes, é o principal cliente no setor de transportes.
Muito bem. A chuva já vai provocando vários estragos. Chamo a atenção aqui, peço ajuda do Corpo de Bombeiros, o trânsito, uma árvore caiu na 10 de julho, esquina com Getúlio Vargas. Ou seja, a chuva derrubou a árvore. 10 de julho, não tem errada com Getúlio Vargas. Agradeço o ouvinte Agnello Sá. Aqui você sabe tudo em tempo real. Minha querida amiga, agora na tradição Fogás, o Brincando na Cozinha.
Pegue papel e caneta, porque está começando.
Brincando na Cozinha.
As receitas mais gostosas para o seu dia a dia.
E aí, tudo bem? Preparado para mais uma receita? Bom, hoje tem medalhão de frango com bacon. A gente vai precisar de 2 peitos de frango desossados, tempero a gosto, 10 fatias de bacon e 3 colheres de azeite. Corte os peitos de frango em 10 filés grossos. Em um recipiente, tempere com o tempero da sua escolha. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por cerca de 20 minutos para tomar gosto. Enrole cada pedaço do frango na tira de bacon, formando os medalhões. Se necessário, prenda com um palito. Em uma frigideira, aqueça o azeite e coloque os medalhões. Tampe e vai virando até que a carne fique bem cozida e o bacon crocante. Repita o processo até terminar em todos os medalhões e sirva a seguir. Viu? É fácil, né? Pois é, gente. Essa foi mais uma receita aqui do nosso Brincando na Cozinha. Até o próximo.
Muito bem. A Fogás está sempre pensando na sua comodidade. E por isso, suas botinas 5, 8 e 10 quilos são boas opções para quem está com grana curta ou para quem tem a família menor ou simplesmente deseja ter uma botija de reserva. Na hora de pedir seu gás, peça pelo app Fogás. Eu tenho 5 motivos para você usar o app Fogás. Primeiro, você pesquisa os melhores preços das botijas de gás na sua região. No 2, você pode escolher o tamanho ideal para o seu consumo. Opções você tem, botija de 5, 8, 10 ou 13 quilos. As botijas de uso doméstico de qualquer marca são destrocáveis entre si. 3. No App Fogás você escolhe como quer pagar e o pagamento ocorre na entrega do gás no dinheiro Pix ou cartão. 4. Se o seu gás acabar no domingo ou no feriado, tem problema não. Você encontra em revendas que estão atendendo naquele exato momento. 5. A sua botija é entregue rápido em casa, então experimente. Aproveite essas vantagens do App Fogás disponível no Google Play ou App Store e baixe grátis. Vamos ao intervalo, o tempo vai passando, já são 9:34, continua chovendo em Manaus, eu volto já, bom dia.
Oi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o garotinho.
É, continua chovendo, gente. Eu acho que vai ultrapassar os 30 milímetros. O que já caiu na madrugada, eu cheguei aqui 5:30 da manhã hoje. E depois, o que eu já vi agora, meu Deus, vai passar. Mas depois vamos pôr a média, né? Porque tem lugar que chove 40, outro 50, outro 25, outro 18. Aí vamos procurar uma média. Larissa Balheiro, Lala, tá chegando com curiosidade do dia.
Curiosidade do dia.
O que acontece com o corpo se uma pessoa beber só refrigerante?
Curiosidade do dia.
É impossível negar que a maior parte da população mundial já tomou refrigerante pelo menos uma vez na vida. E que um bom número dessas pessoas bebeu e ainda bebe durante toda a sua vida. E não é nada raro ver por aí matérias que falem sobre os efeitos negativos de se tomar refrigerante constantemente. Mas será que você sabe o que realmente acontece com o seu organismo se você beber só refrigerante? Pois é. A princípio, o primeiro efeito que as pessoas enxergam é que a balança diz: inchaço e ganho de peso. E para provar isso e muito mais, um britânico fez uma experiência durante um mês, na qual ele bebeu só refrigerante. Após o consumo de pelo menos 300 latinhas do refrigerante, o britânico engordou 9 quilos e sua pressão saltou. O que antes era de 12/7, mais ou menos, voou para 14/9. E isso acontece por causa da quantidade significativa de açúcar que compõe esse líquido sagrado dos deuses.
Você ouviu aqui no programa do Garotinho, Curiosidade do Dia.
Agora na dobradinha Difusora Manaus, Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
A segunda fase da Copa do Brasil começa logo mais às 20 horas no estádio Bento Freitas em Pelotas para Brasil e Ponte Preta. Em caso de empate, vamos ter aí os tiros livres da marca do pênalti para saber qual será o primeiro classificado da competição para a terceira fase. Quando vão entrar os times da Libertadores, entre eles o Atlético e mais o Cruzeiro, que é o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, além do campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste e o São Paulo, que entra na terceira fase pelo ranking da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e vai estar investindo 105 milhões de reais na Série D, que tem o Atlético, o Democrata de Valadares e o Patrocinense como representantes brasileiros. Na primeira fase, a CBF vai dar 300 mil reais para cada clube, e depois a cada fase mais 100 mil. Os quatro que subirem, cada um vai pegar 700 mil reais. A gente lembra ainda que a CBF vai pagar transporte, alimentação, hospedagem e mais a arbitragem e o exame antidoping para os participantes da Série D, como vai fazer também na Série C, onde está investindo 70 milhões de reais.
Não, maestro, mesmo com chuva ninguém para. Agora está chegando notícia da hora com Gustavo Guzen.
Sobre o testamento de Pelé, a viúva Márcia vai ficar com 30% dos bens, incluindo a casa em que eles moravam no Guarujá, litoral de São Paulo. Quanto cada filho vai herdar ainda não está claro, ainda está sendo feito o levantamento, pois Pelé citou a possibilidade de ter outra filha e que ela deve ser a herdeira também, caso o exame de DNA dê positivo. É uma ação registrada por Maria do Socorro Azevedo na Defensoria Pública do Estado de São Paulo no ano passado.
Esse negócio de herança é complicado, viu, gente? É, na hora da divisão, isso dá confusão. Não era para ser assim, né? Família brigar por causa de herança do pai ou da mãe, às vezes um quer passar a perna no... Não é legal. É bom que... Eu acho que essa divisão deve ser feita bem antes para evitar problemas em partes iguais e fim de papo. É muito triste isso. Teve o caso do Maradona... Agora do Pelé, do Tremendão. Meu Jesus, sempre dá confusão. Na hora do dinheiro, esquece que é irmão, que é irmã, que é tio, que é... Ah, Jesus amado, para onde é que nós vamos, né? Tudo fica aqui, ninguém leva nada para o outro lado. Mas muito bem, maestro. Então, vamos trabalhando, vamos adiante na parceria do programa Difusora Manaus Itatiaia de Belo Horizonte. Aí as manchetes vão chegando, nós vamos informando.
Jornalismo sem prazo de conclusão. Prefeitura inicia ações do plano de revitalização do centro de BH.
A partir de hoje, Parque Municipal fica aberto até mais tarde e no domingo, Rua Sapucaí será fechada para veículos.
Motoristas podem ser obrigados a prestar socorro a animais atropelados na capital.
Paralisação de servidores pode deixar milhares de alunos da rede municipal de BH sem aula.
Impasse entre prefeitura e moradores do conjunto IAPI trava troca de janelas.
Cidades mineiras ampliam vacinação bivalente enquanto outras aguardam doses.
Baixos índices de vacinação de adolescentes contra o HPV preocupam autoridades de saúde.
Começam hoje os saques de dinheiro esquecido em bancos.
Zema passa a ser investigado na justiça por declarações sobre ataques criminosos em Brasília.
Apesar das pressões, ministro das Comunicações, suspeito de usar dinheiro público em viagens, é mantido no cargo.
Mais de 100 menores desacompanhados são encontrados em estrada no México.
É, Goza, você hoje dá uma opinião, você vai ser julgado ou processado. Uma opinião que deu. Aí você pega o ministro que está desviando dinheiro público, ele é mantido no cargo. Esse é o Brasil que nós vivemos, lamentavelmente, né, gente? Falando em herança, o Gugu Liberato também, né? A equipe me lembrou aqui. Ai, Jesus, o pessoal tem que se pegar mais com Deus. Muito bem, seu filho escolheu uma profissão, você não gostou, a filha, e se tem conserto, tem sim. É, aliás, eu vou falar, é uma decisão importante, isso tem que ser feito com segurança, a escolha de uma profissão. Então, os jovens, às vezes, são, já passaram por isso. Mas quando a gente era jovem, a gente era teimoso, é, dificilmente escapa um que não seja. Mas tem profissional agora que tem um relatório, apresenta um relatório de inteligências múltiplas, a profissional, que é um teste de perfil comportamental, o que que é isso? Traz a identificação das profissões adequadas ao perfil do jovem. Aí ele se enquadra. Mas procura um profissional de confiança, tá? A que eu recomendo é pedagoga, é master coach e analista de perfil comportamental. Se tem alguém na sua família que tá indeciso na profissão, você consulte a Tânia Mello. O WhatsApp da Tânia Mello é 9912-8811 ou vai no Instagram que é tania.santos.mello. Vamos agora pro futebol internacional, meu querido amigo Marcelo Black, um ótimo dia pra ti, bom dia.
Um ótimo dia para você, uma boa terça-feira para quem tá com a gente aqui. Saem hoje os dois primeiros quadrifinalistas da Liga dos Campeões, os dois primeiros classificados para as quartas de final do torneio. O Benfica já tá praticamente lá. Ganhou do Clube Brugge na Bélgica por 2-0, vai jogar hoje no Estádio da Luz, podendo perder por um gol de diferença, que ainda assim se classifica. O Clube Brugge vem de uma fase muito ruim, tomou um 3-0 no final de semana. O Benfica é líder do Campeonato Português, na expectativa de fazer já o seu 100º gol na temporada, marcou 99 até aqui. O outro jogo do dia, também às 5 horas da tarde do horário de Brasília, Chelsea e Borussia Dortmund. O Dortmund vem de 10 vitórias consecutivas, é líder do campeonato alemão, ao lado do Bayern de Munique. O Chelsea está no meio da tabela do campeonato inglês, conseguiu uma vitória sobre o Leeds por 1-0 no final de semana, mas é um time que ainda tem muitas dificuldades de marcar e de se impor sobre o seu adversário. O jogo de ida foi vencido pelo Borussia Dortmund na Alemanha 1-0, o time alemão agora joga pelo empate em Londres para se classificar. Caso o Chelsea vença por um gol de diferença, prorrogação e depois pênaltis. Na quinta-feira, aqui em Munique, a gente vai ter o grande jogo da rodada, Bayern de Munique contra PSG. O Bayern ganhou na França, joga em casa pelo empate, e o Paris Saint-Germain não terá o Neymar. Problema no tornozelo, só volta a jogar na próxima temporada, vai ter que passar por uma cirurgia.
Obrigado, Marcelinho. Marcelo continua em Munique, pensa que tá em Barcelona, né? Tá em Munique, tá bacana. O Neymar 4 meses sem jogar, tá? 4 meses sem jogar. Maestro, hoje até meia-noite, 7 de março de 2023. Rapaz, o que que a história conta?
Fazer uma foto de um lugar interessante e postar. Um jeito moderno de compartilhar momentos com familiares, amigos e desconhecidos de qualquer parte do mundo. Entre os mais de 1 bilhão de usuários, a Rainha Elizabeth II publicou seu primeiro post em 7 de março de 2019. Durante uma visita ao Museu de Ciências em Londres, na Inglaterra, a monarca usou um dispositivo eletrônico e subiu a foto de uma carta enviada pelo matemático Charles Babbage ao seu tataravô, o príncipe Albert, marido da rainha Vitória. O post dizia que, na carta, Babbage contou à rainha Vitória e ao príncipe Albert sobre sua invenção, a máquina analítica, sobre a qual os primeiros programas de computador foram criados por Ada Lovelace, filha de Lord Byron. Como monarca a permanecer por mais tempo no trono britânico, a rainha Elizabeth coleciona pioneirismos quando se fala em tecnologia. Em 1953, tornou-se a primeira rainha da Inglaterra a ter a coroação transmitida pela televisão. Em 1957, fez a primeira transmissão de Natal. Com o surgimento da internet e das novas mídias, ela não ficou de fora. Em 1976, tornou-se a primeira monarca a enviar um e-mail. Em 2007, lançou um canal no YouTube. Em 2014, publicou seu primeiro tweet durante a abertura da exposição da Era da Informação no Museu de Ciências de Londres. Para manter os perfis atualizados, a rainha conta com a ajuda de profissionais. Em dezembro de 2019, chegou a ser divulgada uma vaga para chefe de mídias sociais com um salário de $67 mil por ano e com direito a almoço. História hoje. Redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo, apresentação Sheila Noleto.
Muito bem. Agora eu falo da Amazonas Energia, campanha espetacular, gente. O tá fácil que tá. Oferece ao cliente descontos e condições especiais com parcelamentos diferenciados e a possibilidade de pagamentos cartão de crédito ou débito. Podem participar da campanha de negociação cliente de todo o estado, residenciais, comerciais, industriais e rurais. Anote o telefone que é 0800-701-3001 EPI ou em qualquer uma das 8 lojas de atendimento da Amazonas Energia na capital e demais agências no interior do estado. Vamos agora até Paris. Está no plantão hoje Maria Paula Carvalho. O que que você destaca hoje?
Paris, 7 de março de 2023. Vamos aos destaques do noticiário desta terça-feira. A França enfrenta o 6º dia de greve nacional este ano em protesto contra a reforma da Previdência. Os sindicatos convocaram uma paralisação do país para bloquear o projeto do presidente Emmanuel Macron, que prevê, entre outras medidas, o aumento da idade mínima para a aposentadoria de 62 para 64 anos. E a mobilização pode continuar nos próximos dias em setores como refinarias, distribuição de energia e gás e coleta de lixo. Os serviços ferroviários e o transporte público de Paris sofrem fortes perturbações desde a noite, com 80% dos trens cancelados. A situação é parecida em outras cidades como Marselha, Nice e Bordeaux. O tráfego sofre alterações também nos aeroportos metropolitanos, com redução dos voos em até 30%. Os grevistas fazem piquetes nas ruas e bloqueiam acessos rodoviários. Eles impedem a saída de combustível de todas as refinarias da França. A Coreia do Norte alertou nesta terça-feira que o país interpretaria como uma clara declaração de guerra qualquer interceptação de seus mísseis durante os testes sobre o Oceano Pacífico. A declaração foi feita por Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, no momento em que as tropas americanas e sul-coreanas se preparam para realizar as maiores manobras militares conjuntas em 5 anos. O presidente chinês Xi Jinping condenou durante uma sessão parlamentar em Pequim a repressão a seu país por parte dos ocidentais, em particular dos Estados Unidos. Os pontos de atrito se multiplicam nos últimos anos, desde o tratamento dos muçulmanos uigures até o desequilíbrio do balanço comercial, passando por Taiwan, dominação em tecnologias avançadas e acusações de espionagem. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky ordenou que o exército fortaleça a defesa da cidade de Bakhmut, epicentro dos combates no leste do país, refutando especulações sobre uma retirada frente às tropas russas que tentam há meses tomar essa cidade.
Agora os nossos destaques, vamos conferir na primeira. Para evitar queimadas, Ministério do Meio Ambiente declara emergência ambiental em 4 regiões do Amazonas. Saúde. O Amazonas vai integrar força-tarefa para combate a controle da malária entre os Yanomamis. Atenção, saúde, gente. Mais 161 novos casos de Covid-19 são registrados no Amazonas e o pior, hein? Com 3 mortes nas últimas 24 horas. Trânsito, atenção, viaduto do Manoel vai ser interditado de novo, isso na quinta-feira. Valores a receber libera hoje pedido de dinheiro esquecido. E o governo quer vetar retorno à ativa de militar disputar a eleição. Setor internacional, 103 menores desacompanhados são encontrados em caminhão abandonado em estrada do México. Líder iraniano promete punição severa aos responsáveis pelo envenenamento de jovens estudantes. Eu acho que o maior suspeito de todos é ele. É o regime lá que não permite isso, envenenar as meninas. Bem, um dia a gente sabe a verdade. Vamos embora, maestro! Vem cedo a montagem do meu conterrâneo, o Acreano Ismael Moura. Esses acreanos são danados, rapaz. Vixe Maria, né, maestro? Falando, maestro, ainda no comando, o vascaíno Hamilton Cabral, assessoramento de estúdio, outro vascaíno, mas esse aqui é diferente. Esse engana a sogra e ela ainda responde o seguinte:
eu gosto.
Então continue com o senhor Hernandes Sampaio. Ainda tá Esgama, Larissa Marinheiro, Chacal, Colete de Brasília, os comentários de Alexandre Garcia, reportagem pela difusora dobradinha nas platurinhas de Batman e Robin. Robert Tito Quest e Dom Alberto Pellegrini, no comando da nossa espaçonave, fiscalizando toda a cidade, um cabra macho que não tem medo de nada e não leva desaforo para casa, é Beirimar Câmara. Maestro, que é isso, rapaz? Tem a modos. Já já na sequência, Daniel Anzuategui. Lembre-se, rádio, a maior paixão popular do Brasil. Você pode e deve confiar no rádio. Lembre-se, quem perde dinheiro, perde muito. E quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a fé, aí perde tudo. Fui!